Olá, amigos. Começa agora mais um Sobretudo, Sobretudo aqui na Antena Web. Esse é o programa para o dia 7 de maio e o tema de hoje é Reflexões, Aprendizados e Memórias da Pandemia, né? Você pode participar pelo mais 351-910-222-400. Pode nos mandar um e-mail no aw@antenaweb.pt e pode nos assistir no antenaweb.pt/canal7. Comigo estão Alex Silva e Adriana Pequeno. Olá, Adriana.
Olá, Paulo, seja bem-vindo. Olá, Alex. Olá, ouvinte.
Olá, Alex.
Olá, Pablo. Olá, Adriano. Olá a todos.
Então, na última sexta-feira, depois de quase 2 anos e meio, foi declarado o fim do estado de emergência sanitária com relação à pandemia pelo secretário da Saúde da OMS. Então, nada mais oportuno do que saber dos nossos colegas aqui e também de você que está em casa, qual foi a reflexão, o aprendizado durante esse período? Quando você percebeu que a pandemia chegou até você? Quando você acha que ela terminou? E isso é o que a gente vai discutir, debater e conversar no programa de hoje. Alex, para você, quando é que você percebeu que a pandemia tinha começado?
A pandemia, o período de pandemia, né, ocorreu entre janeiro de 2020 até a última sexta-feira, no dia 5 de maio. Para começar, eu estava no sul do Brasil, na cidade de Curitiba, e nós já acompanhávamos a movimentação da Covid desde o final de 2019, que eu acho que foi quando aparecia um evento isolado na China. Via-se bastante algumas notícias sobre isso, mas ainda era uma coisa distante, né? Eu acho que a gente tinha essa visão de que a gripe aviária, a gripe suína, esse tipo de doenças respiratórias eram meio que comuns naquela região, naquelas condições. Eu acho que pelo menos em Curitiba, o decreto de pandemia foi imediato. Assim, eu acho que bem nessa época de quando a pandemia começou a ser decretada, já várias ações começaram a ser tomadas. Eu lembro que existia-se muito preocupação com os números aparentes, né? Agora, acho que o que chocou todo mundo, que acordou a população de uma maneira geral, foi o final do carnaval no Brasil, né? Porque o primeiro caso de Covid registrado no Brasil foi no final do carnaval, no último dia de carnaval, na cidade de São Paulo, foge erro, se não me engano. E foi aí que começou, né? Então, aqueles primeiros meses da pandemia foram bastante assustadores. Eu acho que a forma com que a imprensa mostrava o fato de nós vermos isso o tempo inteiro, as modificações que aconteceram no comércio, isso em Curitiba já foi bem, bem pesado. Então, a gente já começou a ver bem ali naquela época, no começo, já ficou bastante visível que as nossas vidas haviam mudado.
Adriana, e para ti, quando é que você se deu conta do começo da pandemia? Como é que isso refletiu no seu dia a dia? Quando que você passou a sentir ela mais próxima da sua realidade?
Eu, quando comecei a ver notícias de que tinha havido aquele caso isolado na China e que estavam a tentar a travar as pessoas de viajar, eu já achei um bocadinho estranho e tive a certeza que seria um vírus perigoso. Aqui em Portugal, a Ministra da Saúde da altura começou a fazer as suas diligências, penso que um pouco tarde, porque quando as fez já estava muito espalhado pelo mundo, e foi assim, fomos apanhados de surpresa por um vírus que já andava a viajar por todo o lado. No meu dia-a-dia, fez com que ficasse mais isolada, porque deixaram de vir aqui pessoas, deixei também de ter os meus tratamentos, porque foram logo proibidos, e então foi um bocadinho um misto de medo de apanhar a Covid, porque o que se via nas notícias, nos inícios, que era quase 24 ou 24 horas, coisas a falarem da Covid, era mortes atrás de mortes, e então e não havia solução para ajudar na doença. E então nós estávamos um bocadinho com medo, quando, e será que aqui ao nosso lado tem? E agora como é que vamos às compras para a nossa casa? E como é que eu, se eu apanhar Covid, o que é que vai acontecer comigo? Portanto, foi assim um bocadinho de alarmismo que nós tivemos, e que eu tive, devido ao meu estado de saúde. E isso afetou-me bastante nessa parte, não psicologicamente, mas mais na parte de vamos a ver o que é que isto acontece, na proteção, de ser muito, muito protegida, e eu também querer proteger quem está ao meu lado para que não apanhasse e que não me transmitisse. E tu, Pablo, como é que tu viste, portanto, pela primeira vez a Covid, ou te apercebeste da Covid aí no Brasil, e como é que te afetou na tua vida?
Bom, eu lembro que quando começou a Covid, ainda lá na China, eu estava trabalhando no setor hospitalar. Então, quando começou a Covid lá na China, a primeira sensação que eu tive foi avisar os meus colegas: vamos comprar mais paramento, máscara, avental, porque uma hora isso vai chegar aqui, né? Isso era fevereiro, né? Quando começou a chegar as primeiras notícias aqui de casos aumentando de Covid, eu falei em fevereiro: vamos comprar mais máscaras, vamos comprar mais aventais. Aí a primeira negativa que eu tive foi do coordenador na época, falou: não, isso não vai demorar chegar aqui, tá lá na China. E pouco tempo depois, isso devia ser assim na metade de fevereiro, quando eu falei: ó, vamos fazer estoque, vamos comprar com antecedência, porque vai faltar isso. E quando foi no meio de março, mais propriamente dia 14 de março, foi o dia que eu fui dispensado do trabalho. Porque eu sou asmático, moro com dois idosos, sem plano de saúde, os dois idosos, meus pais, e eles falaram: não, você vai para casa, nós vamos suspender o teu... nós vamos pagar o seu salário até que a gente possa ver o que a gente vai fazer com o seu contrato, mas agora é perigoso você ficar aqui. Então, eu fui mandado embora para casa, eu lembro até hoje, no dia 14 de março. No dia 12, minha irmã já tinha falado comigo que queria que eu parasse de trabalhar. Falei para ela: você vai pagar minhas contas do mês? Se você pagar, eu paro agora, mas eu não posso parar. Então, no dia 14, eu fui trabalhar, eu lembro disso perfeitamente. Eu fui trabalhar, era uma quarta-feira, eu fui trabalhar e eu tinha dado um prazo para minha supervisora de até dia 15 ela arrumar uma maneira de me dispensar, que eu estava preocupado com os meus pais. E no dia 14, na hora do almoço, ela falou: Pablo, você já almoçou? Eu falei: não. Ela falou: então você pode pegar o ônibus e ir embora. Eu falei: ah, mas como assim, vocês estão me demitindo? Ela: não, até a gente decidir o que vai fazer, você está dispensado, nós vamos continuar pagando o seu salário e vamos ver o que acontece. E aí, desde o dia 14 de março, então, meio-dia e 40, eu lembro até o horário que eu bati o ponto, falei: caramba, a pandemia chegou para nós. Aí eu peguei um ônibus, vim para casa e falei: amanhã eu tô em casa. Só que eu tô em casa, eu não vou trabalhar, mas eu também não posso sair. Então, aí é que eu fiquei preocupado de verdade. Falei: agora quanto tempo eu vou ficar nessa situação? E do dia 14 de março, eu lembro que eu fiquei 8 meses sem sair do meu apartamento. De medo, né, do que ia acontecer, de se ia ter atendimento, se eu pegasse o que ia acontecer. Foi aí que eu percebi. Não, realmente, a pandemia chegou para nós. Eu já pensava em pandemia lá em fevereiro como comprador de material hospitalar. O que a gente tem que comprar para fazer estoque? Agora, para mim, como cidadão, chegou no dia 14 de março, quando eu fui dispensado do trabalho, e daquele dia para frente eu fiquei 8 meses sem sair do meu apartamento, nem para ir no elevador. E com esse período todo, gente, o que que a gente pode considerar, cada um de vocês, como um grande aprendizado? Que sejam vários, mas se fosse para eleger um só, Adriana, qual seria o grande aprendizado?
Eu penso que seria solidariedade, porque nessa altura houve muita. As pessoas uniram-se e entre ajudaram-se. Aqueles que podiam sair iam levar coisas a quem não podia fazer. Houve também muitas campanhas de recolha de bens alimentares e de outros bens para poder ajudar várias instituições. Também houve pessoas que faziam refeições para levar até aos hospitais, para deixar para os médicos, para os bombeiros, poderem ter ali uma refeição. Houve fábricas que se alteraram para fazer máscaras e outros materiais para os hospitais. Por isso, essa solidariedade existiu. E acho que isso é um aprendizado que nós devemos tirar dessa fase má, em que as pessoas conseguiram unir-se para um bem comum, que era poder ajudar todos aqueles que estavam a passar por grandes dificuldades. Se bem que agora, depois da pandemia acalmar, as pessoas deixaram de fazer isso e parece que se esqueceram e estão todas a olhar outra vez para o próprio umbigo. É pena, mas acredito que algumas pessoas que passaram por terem parentes nos hospitais com o Covid, ligados às ECMOs, ligados aos ventiladores, que essas pessoas não esqueceram a solidariedade dos outros e elas próprias também aprenderam que é muito importante passarem tempo de qualidade com os seus familiares. E também é muito importante ajudar o próximo.
Alex, para você, qual foi o maior aprendizado aí?
Eu acho que se eu pudesse definir como uma palavra, seria ciência. E não só na acepção de princípio científico, de método científico, mas na capacidade de se tornar ciente do que estava acontecendo. Eu acho que a pandemia exibiu ou expôs vários problemas que nós temos, desde debate de informações, discussão, notícias falsas, aconteceu muita coisa, né? Tudo se transformou de uma maneira política e tudo foi feito uso político de tudo, então nós perdemos uma infinidade de tempo celebrando a miséria das pessoas, e eu digo isso em crítica à imprensa, com a forma com que a imprensa cobriu. Eu acho que também foi emotivo demais, e isso prejudicou, acabou prejudicando mais. E quando os profissionais de saúde no Brasil diziam para as pessoas pararem de ficar assistindo aos canais de notícias 24 horas o tempo inteiro, porque isso estava gerando mais dificuldade para que as pessoas consumissem a informação de uma maneira mais responsável, acabaram sendo criticados. Enfim, no Brasil a gente teve todo um colapso político de guerra, né? Eu acho que o pânico se instalou ali naquele primeiro momento. Mas como a Adriana comentou, eu vi vários exemplos de solidariedade no Brasil e de erros, né? De quão não preparado os governantes mundialmente estavam, né? Porque ninguém tinha coragem de tomar nenhuma decisão em relação aos confinamentos, seja se eles eram necessários, se eles eram mais prejudiciais. Era tudo uma coisa de vamos esperar alguém fazer, então o que a Europa está fazendo, né? Eu lembro que as notícias que vinham da Itália eram muito assustadoras, e pela proximidade cultural e afetiva entre Brasil e Itália, isso afetava bastante. E depois as próprias notícias do que estava acontecendo no Brasil, né, pessoas próximas, né, o meu irmão perdeu amigos, os meus amigos perderam, né, parentes, enfim. Eu acho que é isso que a gente tem que levar dessa pandemia: ciência. Né? Como é que nós nos tornamos cientes, e como é que a nossa ciência, as nossas, funcionam? Porque nós vimos vários debates inúteis sobre e discussões e brigas e polarizações, enquanto que precisava ser discutido não foi discutido, né? A incapacidade de governantes, a incapacidade dos sistemas de saúde, né? Nós tivemos os médicos se desdobrando para conseguir, os profissionais de saúde se desdobrando para conseguir. Eu acho que a gente teve conseguir dar conta da pandemia, né? Ou tentar. Eu acho que nós vimos heróis de verdade, mas ao mesmo tempo nós vimos todo um sistema que não está preparado para isso, como se os nossos políticos, nossos governantes, no mundo todo, eles estão tão preparados para debater poder e lutar por poder, que quando eles realmente precisam trabalhar de maneira em tempo real, isso não funcionou.
Pablo?
Eu, particularmente, quando a situação de isolamento foi se estendendo e a gente foi vendo o quanto tudo está interligado, né? Como todo mundo depende de todo mundo. Como sem gente para andar de ônibus, o emprego do motorista ficou ameaçado. Sem as crianças indo à aula, o tiozinho da porta da escola que vende pipoca ficou sem emprego. Com o tiozinho que vende pipoca ficando sem emprego, a família dele precisou de cesta básica. Então, essa interdependência do mundo foi o que eu comecei a observar bastante, porque a gente às vezes tem a ideia de que tal função é muito importante, tal função é muito importante, todas as funções são muito importantes. E quando todas elas basicamente tiveram que alterar seu regime de funcionamento e deixar de funcionar ao mesmo tempo, a gente viu o quanto tudo está interligado. Quer dizer, não adiantava ter o comprador, que era o meu caso, se eu não tinha a indústria produzindo. Em alguns momentos faltou os bloqueadores para intubação e o meu chefe pedindo para comprar. Essa foi uma das últimas cenas que eu lembro antes de sair, né, eles me afastarem, pedindo para comprar. E por que não comprou? Por que não comprou? Porque não tem para vender. O que tinha foi comprado e quem tinha mais dinheiro levou antes. Então, isso é uma coisa que eu aprendi bastante, que todo mundo tem uma função importante aqui na Terra. E quando a gente teve que remodelar todas as funções, a gente viu que cada função, por mais humilde, por mais simples que ela seja, ela tem uma importância enorme no conjunto do todo. Essa foi o maior ensinamento que eu tive aí, e valorizar as pequenas coisas. Foi só depois de ficar 8 meses sem poder tomar um sorvete no parque, que hoje, quando eu tomo um sorvete no parque, eu tenho profundo prazer em fazer isso, porque só quando eu não pude mais fazer que eu vi o quanto é importante, né? Sobre um pouco do que o Alex falou, o quanto a gente aprendeu com isso, a gente pode ter uma coisa boa, pelo menos aqui no Brasil, né, que a gente ficou sabendo, é que mesmo que seja na marra, aumentou o aparelhamento das unidades de saúde, né? A gente tem um aumento hoje da quantidade de UTIs por habitante que a gente nunca imaginava antes, no Brasil, pelo menos. E qual é o grande legado, né, que a gente pode dizer que a pandemia deixou para nós? Eu queria saber da opinião de vocês, mas a mim, particularmente, fica isso, fica que depois de todo esse período turbulento, o que sobra são profissionais que aprenderam a trabalhar numa situação de extrema urgência e, enfim, nós temos um serviço público de saúde um pouco mais equipado para atender esse tipo de emergência. Foi da pior maneira? Foi. Mas pelo menos hoje a gente tem esse legado para trazer. Para você, Alex.
Bom, eu acho que países como os Estados Unidos e o Reino Unido, aqui onde eu moro, estão passando por um processo em que a exaustão dos profissionais de saúde durante a pandemia fez com que eles repensassem as suas vidas, né? Então, hoje, aqui, a gente passa no Reino Unido por um período em que vários profissionais de saúde estão se aposentando, estão deixando a profissão, e isso gerou um déficit bastante grande de profissionais aqui. Então, isso foi um impacto. E quão importante é um sistema de saúde? Nós vimos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, numa situação similar ao Brasil, que é um país que tem menos recursos, né? Apesar de que o sistema público de saúde brasileiro é bastante difundido, né, a gente viu que a gente conseguiu avançar bastante. Em termos do que a gente aprendeu, eu acho que o trabalho remoto foi forçado no Brasil. É uma prática que na minha área, a área das ciências da computação, já era bastante comum antes da pandemia. Eu, pelo menos, já fazia em regime de home office, ou, né, como é conhecido no Brasil, desde 2009, talvez. Então, para a gente não foi nada novo, mas eu percebi que criou um dinamismo e as pessoas passaram a valorizar essa questão do trabalho remoto no mundo inteiro. E hoje, inclusive, existe uma... herdou-se uma pressão, né, dos profissionais mundialmente para não voltarem para o trabalho presencial, porque concluiu-se que era desnecessário, viagens, enfim. Conseguiu-se estabelecer empatia remotamente por meio da tecnologia. Eu acho que todo mundo que tem acesso à tecnologia ficou bem. Eu também vi exemplos de solidariedade que só trazendo de volta o que a Adriana havia colocado na roda, na discussão, daqueles concertos que as pessoas realizavam pelo mundo todo para amenizar a solidão. Lembra? Você se lembra? Na Itália, nós tivemos alguns casos de músicos que iam às janelas, nós tivemos no Brasil, nós tivemos concertos que foram realizados pela internet para entreter as pessoas, enfim. Eu acho que isso foi bonito. Muitas pessoas tiveram que se... né, muitas profissões tiveram que se ajustar, né, as que dependem do setor de entretenimento, principalmente, né? Nós vimos a teledramaturgia no mundo inteiro sendo afetada. Eu acho que todo mundo aprendeu a ficar mais presente, ou teve que ficar mais presente. E eu acho que a pandemia forçou também as pessoas a olharem para si. E esse poderia ter sido um exercício mais bem aproveitado, que talvez não tenha sido. Bom, durante a pandemia eu viajei de um país para o outro, eu saí do Brasil para o Reino Unido, e foi bastante chocante ver a diferença entre os dois países, como os dois países estavam a lidar com a pandemia. O Reino Unido era um dos países que também estava tendo uma quantidade considerável de óbitos causados pelo Covid, e ao chegar aqui eu percebi que a maioria das pessoas não usava máscaras, as regras eram bastante diferentes, as pessoas tinham uso de máscara em situações mais específicas, na rua pelo menos elas não usavam. Eu lembro até que eu fiquei um pouquinho chocado, porque um senhor veio me agradecer porque eu estava a usar máscara, eu era basicamente a única pessoa na rua a usar máscara. E na primeira vez que eu cheguei, eu precisei ficar em quarentena por 14 dias dentro de uma sala de um quarto de hotel, porque não se podia fazer absolutamente nada. Eu estava em processo de emigração na época, então eu precisava vir para recolher documentação, enfim. Passei pelos aeroportos, vi a bagunça que estavam em alguns aeroportos. Aqui no Reino Unido eu presenciei algumas cenas desagradáveis, com pessoas discutindo, porque eram solicitadas a usar máscara e diziam que não iam usar. Enfim, a gente viu essa questão no mundo inteiro, principalmente nos países desenvolvidos, com essa questão de a eficiência das vacinas. As vacinas foram colocadas em discussão, a eficiência das máscaras, a questão da liberdade pessoal, até que ponto as pessoas, o governo estava a invadir o direito de ir e vir das pessoas com os confinamentos. E eu vi essa discrepância, assim. Eu acho que no Brasil a gente estava muito mais aceitando mais as condições do que estava acontecendo do que aqui no Reino Unido. Então eu presenciei as duas coisas e eu acho que sim, que foi bastante... Hoje talvez pareça surreal o período de pandemia. Mas foi bastante... Eu lembro que pelo menos no começo, bem no começo, ali naqueles primeiros meses, foi de bastante pânico mesmo. Chegavam dias que você tinha pânico. Para os meus pais, enfim, enquanto não se tinha vacina, e depois né, toda a discussão em torno da vacina também, todo o uso político. Eu acho que a nossa sociedade tem que refletir e aprender com aquilo que aconteceu.
Sim, aqui em Portugal, por exemplo, houve muito rebuliço, principalmente nos hospitais, porque havia uma grande fila de ambulâncias sempre a chegar ao hospital. Os hospitais, os médicos não conseguiam dar vazão a tantos pacientes, a tantos a precisarem de serem entubados, ventilados, isolados. Depois dar também um pouco atenção a pacientes que não eram Covid, e por isso até os parques de estacionamento foram feitos com tendas militares para fazer o despiste da Covid. Houve, pois, também um problema num hospital em que acabou o oxigênio. Então andaram a noite inteira ambulâncias a transportar os doentes que precisavam de oxigênio de uns hospitais para os outros, principalmente desse hospital para outros hospitais que já estavam sobrelotados. E isso, ver essas imagens, era um bocadinho assustador pensar que se eu apanhar Covid, e no meu caso eu não tenho problemas nem cardíacos nem respiratórios, mas caso apanhasse Covid, podia ficar muito mal ou até falecer, como qualquer pessoa, mas devido à minha condição física da doença. E metia-me um bocadinho de medo pensar se eu for. Se eu ficar com Covid, for parar ao hospital, os hospitais neste estado, o que é que me vai acontecer? E provavelmente muitas pessoas pensavam também o mesmo. Chegou ao ponto de hospitais espanhóis transferirem doentes para Portugal, porque também eles lá não tinham também meios para ter tanto doente. Portanto, andou assim um bocadinho caótico durante algumas alturas. Depois acabou por estacionar, foram recrutados mais médicos, mais enfermeiros, mais material que havia em falta, porque toda a gente precisava de macas, precisava de máscaras, precisava da própria maquinaria, dos medicamentos, daquelas fatiotas que os médicos usavam, e havia falta, em todo lado. Porque as fábricas não faziam. Então andou-se um bocadinho caótico. As pessoas também andavam um bocadinho assustadas, porque não se cumprimentavam, usavam máscara, andavam sempre com álcool gel para todo lado, para desinfetar as mãos, fosse onde tocassem. E então viam alguém que tossia, já era quilómetros de distância, porque é Covid. Andavam sempre a fazer aqueles testes que se vendiam na farmácia. Havia muita gente que tinha desses testes em casa e andavam quase semana a semana, então era um bocadinho assustador. Mas ainda bem que as coisas, pronto, ficaram sanadas e foram começando a estagnar um pouco. Aqui em Portugal, os artistas foram aqueles que sofreram mais, porque ficaram sem espetáculos, ficaram sem, e neste caso, espetáculos, estou a falar espetáculos de música, como também de teatro, os atores ficaram também sem trabalho nas televisões, para as novelas ou para o cinema. As televisões também acabaram por cancelar alguns programas de entretenimento, mas foi importante quando recomeçaram a fazê-lo sem o público, e também os artistas começaram a fazer concertos a partir de casa, para colocar no YouTube. Era uma forma das pessoas se sentirem mais ou menos uma vida normal, e também eles próprios, estarem a contribuir para alguma coisa. Para aquelas pessoas que estavam tão isoladas, nas suas casas. Uma coisa que eu acho que o isolamento também contribuiu e muito foi para a aproximação das famílias, porque os pais não tinham tempo para os filhos e com o isolamento viram-se obrigados a estar ali com os filhos 24 horas, são 24 horas, a pensar em como entreter os miúdos, neste caso. Foram buscar jogos antigos, jogos de tabuleiro, jogos de cartas, para que os miúdos estivessem entretidos. E, claro, as escolas também tiveram que se adaptar para darem aulas online para aquelas crianças, ou então aulas explicativas através da televisão, que antes já existia na televisão pública, depois deixou de existir, e agora com a Covid voltou a existir aulas de várias disciplinas em que estava um professor a explicar a matéria, para que as crianças pudessem assistir, principalmente aquelas que não têm internet por viverem em zonas mais, aldeias no interior, por exemplo, que não têm internet, ou crianças mais pobres que não conseguiam ter acesso à internet, podiam, pela televisão pública, ter acesso a essas aulas e a essas matérias. E também, claro, a polícia também fez aqui um papel importante de andar a distribuir fotocópias das matérias que os professores disponibilizavam e também a própria comida que essas crianças, que os pais não tinham tantas posses monetárias, recebiam da cantina escolar. Portanto, houve assim, as pessoas envolveram-se para que nada falhasse, embora um bocadinho a medo, e no início muito caótico, mas depois conseguiram, com que as coisas fossem, a bom porto. Pablo, passo a palavra.
Pois é, aqui também a gente viveu esse período com muita dificuldade, muito medo, né? Mas eu acho que o grande legado que ficou é que se a gente se unir e começar a colaborar uns com os outros, a gente consegue superar qualquer dificuldade. E foi o que uma boa parte dos brasileiros fizeram nesse período aí, principalmente depois já de muitos meses de pandemia. Eu acredito que quando a gente chegou no oitavo, nono mês de pandemia, de isolamento, fecha daqui, fecha dali, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, a gente foi criando estratégias para solucionar esses problemas, e elas apareceram tanto na educação, quanto na alimentação, quanto nos prédios, aqueles que podiam iam aos mercados, aqueles que não podiam ficavam mais em casa, mas também davam a sua maneira de contribuir, às vezes ajudando aquele que não sabia fazer uma compra online, para poder suprir uma necessidade, alguma coisa nesse sentido. E acho que a gente foi caminhando até, na minha visão, quando as coisas começaram a melhorar, para mim, pelo menos, foi lá por abril de 2022, que foi quando eu voltei a trabalhar presencialmente. Eu saí da onde eu estava, que era na área hospitalar, e vim para a área das universidades novamente. Então, para mim, esse foi o grande marco. Se lá em março de 20 parou tudo, em abril de 22 começamos a voltar devagarinho, a sair, a ir trabalhar, a ir fazer as coisas. E aí, quando eu comecei a fazer as coisas de novo, na verdade, eu comecei em abril de 22, mas o meu pai já tinha voltado em novembro de 20 a sair de casa, tomando todos os cuidados, obviamente, mas saindo de casa. Aí, quando ele saiu de casa, a gente tomou o baque que ele contaminou-se com a Covid e contaminou todo mundo de casa, porque eu continuava isolado, minha mãe também, mas ele saindo para trabalhar e ele pegou e passou para nós dois. Ficamos os três com Covid aqui no apartamento. Mas aí, pelo menos, todos nós já tínhamos tomado pelo menos uma dose da vacina. Acho que isso também foi uma coisa importante, né? À medida que a dose da vacina foi chegando para todo mundo, ou para uma grande parte de pessoas, foi se restaurando a normalidade. Então, aí começa para mim a segunda fase da pandemia, que é depois que eu peguei Covid a primeira vez. Que aí, já estando vacinado, foi uma coisa bem amena. Graças a Deus eu não tive nenhuma intercorrência mais grave, nem os meus pais. Mas pelo menos a gente sabia que enquanto a gente pôde, a gente se isolou e a gente só foi ter contato com o vírus depois de vacinado, o que diminuiu bastante a gravidade da doença. E para você, Alex, como é que foi essa retomada aí depois do período mais crítico da Covid? Você teve Covid? Você não pegou Covid? Como é que você reagiu aí nesse período de retomada?
Eu não tive Covid, eu fui vacinado, recebi todas as doses de vacina. Nunca fui identificado, eu mudei de país durante a pandemia, né, emigrei para um país diferente. Não, meu estilo de vida não foi muito afetado, né, até por conta da minha profissão. Eu acho que certos aspectos do nosso cotidiano foram mais valorizados, assim. E eu acho que só que aqui no Reino Unido eu tinha a impressão que a pandemia já tinha deixado de ser uma prioridade ou de ser um ponto crítico há mais tempo que no Brasil. As pessoas deixaram de fazer várias coisas antes do que o Brasil, né? Aqui as coisas voltaram a funcionar, as máscaras e os depósitos, né, o equipamento para limpeza e higienização das mãos desapareceram, as regras foram diferentes. Eu acho que no Brasil isso durou mais. Mas eu não acho que eu tenha sido impactado como outras pessoas e como vocês estão a discussar hoje aqui. Adriana?
Bem, eu também não apanhei Covid. E não fui vacinada, ao contrário de vocês. Não fui porque não podia ser vacinada. Mas houve esses cuidados todos, extra, para que ninguém aqui em casa apanhasse a Covid, nem tivesse contato com alguém que tivesse apanhado a Covid. E todos os cuidados, máscara, o álcool gel. Quando retomei aos meus tratamentos, sempre foi usado máscara, tanto por mim como pelas pessoas que vinham fazer fisioterapia e osteopatia, para que houvesse uma proteção, para que não me acontecesse nada. Por isso, sempre houve esse cuidado.
Pois é, e para vocês, quando é que vocês perceberam, o Alex já deu o início desse sentimento, quando é que vocês perceberam que definitivamente a questão da pandemia estava superada, né? No ciclo de convívio de vocês? Quando é que vocês perceberam que as pessoas começaram a agir como agiam anteriormente, antes da pandemia aparecer? Quando é que vocês sentiram que a coisa estava voltando à normalidade? Adriana?
Aqui em Portugal foi tudo muito, muito devagar. As pessoas começaram a deixar de usar máscara na rua, embora fossem obrigadas nos transportes públicos, hospitais, lares, creches, aí eram obrigadas a usar, e no centro de saúde também, e no, nos sítios onde se aglomeravam mais pessoas. Depois, quando começou de abrir as lojas, a terem, a não terem aquela restrição de só X pessoas por metro quadrado, as pessoas aí começaram também a poder andar mais à vontade. Claro que os últimos que abriram foram as discotecas e os bares. Houve até muita polémica e manifestações por parte desses empresários, porque foram os primeiros a fechar e os últimos a abrir. As pessoas nas praias também tinham cuidado de ter aquela distância entre elas. Quando começaram a ir, por exemplo, a festivais, a concertos, a jogos de futebol, que é onde aglomeravam mais gente, havia sempre cuidado de ter uma cadeira vazia ao lado, mas depois aos poucos isso foi retomando à normalidade, as pessoas irem sem máscara, sem álcool gel, sem nada. A última coisa que se manteve com máscara foi a ida aos hospitais e aos lares, que só há pouco tempo, há coisa de um mês e meio, é que foi deixado de ser obrigatório ter a máscara no centro de saúde, no hospital ou num lar de idosos, porque do resto foi tirando gradualmente, aos poucos, a máscara e todos os outros cuidados. As pessoas começaram a poder reunir-se com a família, primeiro pouca gente, depois já aumentaram o número de pessoas em convívio. Claro que se é um jantar ou um almoço não podiam estar com máscara, mas tinham sempre aquele cuidado de, se não estivessem a comer ou a beber, terem a máscara para estarem a falar com os demais. Aqui na minha casa foi uma altura em que, quando a família começou a vir, mas ficava muito à distância e de máscara para que, pronto, não trouxessem nada da rua, porque a Covid ainda anda por aí. Nós queremos acreditar que não, que já está tudo sanado, mas não, é um vírus, portanto os vírus andam sempre por aí no ar, e nós temos que continuar a ter cuidados, claro que não tanto como antes, mas termos algum cuidado ainda nos nossos convívios e nas nossas andanças pela rua. Pablo?
Pois é, enfim, eu acho que depois de 2 anos e meio a gente pode dizer que realmente acabou o pânico com o fato Covid, né? As pessoas ainda estão se contaminando, algumas delas ainda estão passando muito mal, mas tudo está equacionado em termos de tratamento de saúde. Por isso, eu acho que é justo dizer que o pior da pandemia já passou. E vamos chegando ao final de mais essa edição do nosso programa, sobretudo, mas não antes de deixar aí a nossa sugestão musical para você que nos ouve e as despedidas de cada um dos meus colegas. A minha música para hoje é Leva, de Tim Maia, e a minha palavra final é: vamos aproveitar cada momento, vamos aprender com cada situação, mas sem deixar de ter esperança de que tudo acontece para uma coisa melhor no futuro. Adriana, suas considerações finais?
As minhas considerações finais são aproveitar o momento com todos aqueles que amam e entre ajuda a aprender a serem mais solidários uns com os outros. A minha música é dos Beatles com Let It Be. Alex? Neste momento não estamos a ouvir o Alex.
É, eu acho que o Alex teve algum problema com o áudio.
Ah, mas... perdão, estou de volta.
Ah, pronto. As tuas considerações finais.
A música que eu escolhi essa semana foi Dias Incertos, do Pato Fu. E as minhas considerações finais, eu acho que essa semana, nessa semana, encerrou-se oficialmente a pandemia, o estado de pandemia, mas não o estado de alerta. Eu acho que a gente tem que olhar e cada um, cada indivíduo, cada cidadão, e pensar no que a gente aprendeu e o que a gente tem que fazer diferente para uma possível próxima ou para prevenir uma próxima, né? Como o Pablo citou nos comentários dele, nós vivemos num mundo extremamente conectado, um mundo que é extremamente dependente de certas coisas muito específicas. Nós tivemos os casos das máscaras que faltaram, enfim. Pensar nisso na hora de eleger os nossos representantes e os nossos legisladores. Uma ótima semana a todos.
Quero ver você feliz. falar, tocar, cheirar, sentir. A Antena Web é contra a discriminação. Seja contra ela. Por nós.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
já vai embora? Ou é você que tem que ir? O mundo às vezes te engana. E nada. Quem